Você sabia que a cota de tela é um dos mecanismos de proteção ao mercado interno audiovisual mais antigos do mundo? Os primeiros registros dessa política vêm apenas alguns anos após a Primeira Guerra Mundial. Na ocasião, os Estados Unidos estavam começando a exportar o ideal hollywoodiano e a Europa buscou meios de se proteger. O primeiro país a dar início ao mecanismo foi a França. Ao bloquear um acesso maior dos norte-americanos na cadeia exibidora do país, os franceses irritaram bastante os estúdios, algo que vem se repetindo hoje em dia, mas agora sobre a regulamentação do streaming no país. Nas décadas seguintes, a perturbação feita pelo MPAA foi tanta por um espaço maior que o governo francês se viu obrigado a cooperar com o acordo de Bombardines, assinado entre os representantes dos dois países. Dessa forma, no início dos anos 1940, foram marcados pela diminuição das cotas de tela na França, dando uma maior amplitude aos blockbusters hollywoodianos na região. Em contrapartida, permitiu-se também a entrada dos europeus em solo norte-americano.
Sim, se você pensou que os Estados Unidos até então tinham uma cota de tela de 100%, ou seja, só se via filmes do próprio país, você pensou certo.
E até hoje, essa cota tem uma porcentagem de 50%, bem superior aos muitos países que prosperaram com a política. A cota de tela foi passando por transformações ao longo do tempo, principalmente com a chegada das novas janelas de exibição. Por ser uma política bastante sustentável, o feito foi repetido para a TV e agora vem sendo estimulado também no streaming. Na Europa, a cota de tela na TV a cabo, por exemplo, chega até 70% em países como a Itália, e fica entre os 40% e 50% em outros grandes mercados como o francês e o alemão. A alta porcentagem fez com que as programadoras locais tivessem bastante dinheiro em caixa, conseguindo preservar a preferência como segunda maior janela de exibição, mesmo com o crescimento recente das plataformas de streaming vindo do mercado estrangeiro. O objetivo da cota de tela é, além de preservar o espaço do mercado interno do audiovisual local, começar também a construir uma audiência sólida em torno do produto nacional, preservando também sua soberania diante ao agressivo mercado externo. Como consequência, a política de cota de tela vem atrelada a incentivos para a produção e distribuição das obras. No caso mais recente com o streaming, a regulamentação já estabelece a porcentagem de investimentos nas obras que terão reserva de cota nas plataformas. Com a visibilidade garantida, as indústrias cinematográficas conseguem um retorno massivo de audiência, o que transforma a política pública em uma grande dinâmica de ganha-ganha, gerando emprego e renda para milhares de trabalhadores formais e informais. Mas engana-se quem pensa que isso é um feito exclusivo europeu. No Brasil, a política de cota de tela existe desde 1930 e foi preservada na criação da Ancine com um prazo de validade de 20 anos para as salas de cinema. Com a sanção da Lei da TV Paga em 2011, a legislação exigiu uma cota de tela de 3 horas e 30 minutos de programação, o que gera apenas 3% de espaço. No entanto, o Brasil chegou em 2017 produzindo obras que cobrem aí em torno de 40%, mesmo que a lei ainda diga que são necessários apenas os mesmos 3%. O grande desafio da indústria a nível mundial atualmente é pensar maneiras de preservar a sala de cinema como janela prioritária, mesmo que isso custe mexer nas dinâmicas de cota de tela, como ocorreu recentemente com a Espanha e a sua política expansionista de preservação nacional, onde agora é obrigatório que o ano inteiro tenha pelo menos 20% de espaço reservado para os filmes espanhóis. Agora que você já sabe que quase todos os países, inclusive os Estados Unidos, preservam a sua cota de tela, compartilhe esse Você Sabia e acesse o nosso Apoia-se para apoiar o Simplificando Cinema a partir de R$ 1 mensal. Obrigada e até breve!